Vamos começar. Vamos obrigar a Deus, ao princípio sagrado de todos e de tudo e de todos, nosso Pai Divino. Vamos agradecer essa oportunidade de trabalho. Vamos pedir muita intuição, muito discernimento, tanto do palestrante quanto de nós, para que possamos absorver as melhores informações. Vamos nos ligar aos nossos irmãos cristificados e todas as legiões angélicas que atuam aqui no nosso planeta. Com o trabalho de hoje, que a Clarissa vai falar, é sobre a oração Redenção de Judas, eu vou fazer a abertura com essa oração. E aí ela vai continuar com esse trabalho. Antigo lidador de hostes políticas, trazendo no rol chamas de ideal. Sofre revés, vive horas cíclicas, críticas, e vem com Jesus, o celeste fanal. Traz no karma lastros maduros, vincos tristes de dias pretéritos. Torna a cair em tratos mais duros, troca o céu por atos sem méritos. Na Palestina se trama a revolta, é a grandeza material do momento. Querem liberdade a pátria solta, e afastar Jesus era o intento. Afastando Jesus, usariam agentes, assim pensou Judas, o imprudente. Assaltariam os fortes, ódios candentes, e após voltariam a Jesus o clemente. Disse ao Sinédrio, não o toqueis, e este astucioso assim admitiu. O que aconteceu, bem o sabeis, pois quem prometeu não o cumpriu. Judas traído foi reclamar, ouvindo coisas de estarrecer. Eis o fraco então a penar e dizendo, hei de morrer. Vai e morre e paga nas vidas, segue rogando penas cruéis. Queimada em Joana tem redimidas, dívidas e dívidas, e alcança lauréis. Ressurge na vida, vai continuar, aceita serviço nas terras do sul. Estácio de Sá volta a lutar, vence na pátria do Cruzeiro do Sul. Mais tarde retorna, chama-se Cruz, e no Oswaldo tem o prenome. Vencendo na vida, graças a Jesus, vai-se da carne, cheio de renome. Deixando a carne, ressurge na vida, contempla a terra e faz por amar. Roga ao céu e encontra a guarida. Jesus é quem diz, vai trabalhar. Ingressa então no celeste labor. Acompanha a falange, ei-lo a curar. Mas ainda estende o consolador. Escreve uma série que é de alegrar. É assim mesmo graças a Jesus, que lhe ofertou canaleta feliz. Expande a doutrina que é luz, pois sendo André, também é Luiz. Inclinai-vos, ó irmãos de jornada, face à reencarnação libertadora. Alertai os ouvidos, ouvi a clarinada. Abraçai o Espiritismo, a graça consoladora. E com essa oração maravilhosa, linda e inspiradora para todos nós, que devemos evoluir sempre, vamos a uma rodada de mediunidade para a Clarissa começar a palestra dela. Clarissa,
com a graça de Deus, eu senti um espírito masculino com a mão no meu ombro, E aí eu estava com o olho fechado, eu me emocionei um minuto. E aí eu vi uma montanha, eu andando com esse espírito na montanha, uma árvore. Aí eu olhei, cara, tinha um monte de gente de mão dada, assim, muita gente, com a graça de Deus.
Zé Carlos de Itanhaém. É porque não tem dois aí. Seu Antônio. Não? Sentiu alguma coisa? Zé Carlos?
Com as graças de Deus. A plateia está toda assentada. É belíssimo a quantidade de irmãos nossos desencarnados que vieram participar da palestra. O irmão que colocou as mãos no ombro da nossa palestrante foi Oswaldo Cruz, o mesmo André Luiz, o mesmo Judas, Joana Dark, Estácio de Sá, o mesmo que iremos falar aqui hoje. Existem quatro níveis acima e quatro níveis abaixo do nosso local de oração, ouvindo esta palestra. A nossa palestrante foi levada a esse quarto nível por Oswaldo Cruz para contemplar estes irmãos que lá estão para ouvir o que vai ser dito hoje. E lá ela deixou para que pudesse reverberar todos os ensinamentos e ainda mais alguns detalhes que o Dr. Oswaldo Cruz irá passar para ela. É importante lembrar que André Luiz nunca foi encarnado, foi apenas um pseudônimo usado pelo Dr. Oswaldo Cruz para não prejudicar o irmão Chico Xavier. É a mesma pessoa, mas o encarnado é Oswaldo Cruz e André Luiz é aquele que realizou. Oswaldo Cruz realizou com este pseudônimo André Luiz todos os trabalhos do espiritual. Dr. Oswaldo Cruz, que sempre está aqui conosco, e eu o vejo sempre neste brilho verde esmeralda, mas especialmente hoje ele está bastante expandido. Vejo muitos irmãos nossos ansiosos pela palestra, vejo a guarda romana fazendo o cerco bastante estreito e expandido no dia de hoje. Graças a Deus.
Floriza, eu sei se você chegou tarde, você já está vendo alguma coisa?
Então, graças a Deus, assim que eu cheguei, eu vi os soldados que estavam lá fora fazendo tudo isso.
Lourdes?
Com graças a Deus, que eu acompanhei, foi que quando você começou a oração, foi trocada a roupagem da Clarissa, eu vi vários espíritos de luz em volta dela, e ela foi levada para uma caminhada no deserto, lá ela conversava com muitas pessoas, peregrinos que iam se juntando a caminhada deles, e aí ela ia afastando as palavras, ela fazia orações, fazia uns círculos de pessoas em volta dela, e ela deu uma chegadinha lá na Galileia, passei por lá. E muitas crianças também aqui no ambiente, muitas crianças que estavam lá com ela nessa peregrinação estão aqui com ela também, dando um suporte emocional. Ela está bastante emocionada. Assim, tem uma emoção muito bonita no ar. A grande mãe Maria, de todos os espíritos de luz que estão aqui para dar o apoio necessário para a palestra dela. Então, essa emoção é natural, nós estamos tendo. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, complementando o que o Zoroastro falou, que realmente eu acompanhei e eu estou muito emocionada. Foi tudo muito lindo. Bem, o hindu veio, deu uma reorganizada nos seus pensamentos e eles deram uma expandida na sua pineal. As Marias cuidaram também muito do seu cardíaco, eles realinharam seus chakras e com isso houve uma expansão e como você se abriu e quando você se emociona, a gente se abre. Eles limparam várias marquinhas no seu corpo, complementando isso com as graças de Deus.
Carol, graças a Deus, a gente viu bastante energia no ambiente. Graças a Deus.
Bom, é a sua vez, Larissa.
Bom, vou falar, eu dei essa ideia da palestra para a Mara um tempo atrás. Ele não tinha horário para mim esse ano. Aí ela falou para mim, não, prepara a palestra. Mas aí surgiu uma vaga. E surgiu bem agora, na época que a gente tem a malhação de Judas, né, na Páscoa, o momento oportuno para a gente falar sobre esse assunto. Como ela fez a oração, eu vou pegar só um trecho para a gente ir trabalhando trecho a trecho. Tá? O começo, ele fala de vidas anteriores, antes dele ser Judas. Antigo lidador de hostes políticas, trazendo no rol chamas de ideal. Sofre revés, vive aras críticas e vem com Jesus o celeste canal. A oração fala que ele teve encarnações, muitas encarnações em que ele estava envolvido com política, em defesas de ideais, e se você pesquisar historicamente, há registros disso, de que a família de Judas era uma família também envolvida em política. Então ele já encarnou nesse meio, ele era um líder político já. Falando sobre Judas, que é o começo que é onde a maior parte da oração, né, traz o karma, laços maduros, vincos tristes de dias pretéritos, torna a cair em traços mais duros, troca o céu por atos sem mérito. Na Palestina se trama revolta, é a grandeza material do momento, querem liberdade a pátria solta. E se afastar de Jesus era o intento. Afastando Jesus, usariam as gentes, assim pensou Judas, o imprudente. Assaltariam dos fortes, dos ossos candentes. E após voltariam a Jesus, o clemente. Disse ao Sinédrio, não o toquei. Assim pensou Judas, o imprudente. Não, só falei, não toquei. E esse oficioso assim admitiu. O que aconteceu, bem eu sabei, pois quem prometeu não cumpriu. Judas traído foi reclamado. Ouvindo coisas de estarrecer, entre os fracos, então, a penar e dizendo, hei de morrer. Vai e morre e paga as vidas. Segue rogando, penas cruéis. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Judas. Ele foi um dos apóstolos de Jesus Cristo. A Bíblia fala em 12, a gente sabe que são bem mais. Há estudos de que ele viria dessa família de políticos, como eu já falei. E que ele estava liderando um movimento político para libertar os judeus da opressão romana. E ele via em Jesus o libertador de Israel. Então, e foi por isso que concretizou todos esses fatos. Apesar de ele ter sido conhecido como aquele que entregou, traiu, e ser objeto dessa malhação de Judas, há muita distorção da Igreja Romana sobre isso. E na Bíblia, se você pegar a Bíblia, vários trechos, diz que Jesus sabia que Judas ia traí-lo e inclusive contou a Judas que ele iria fazer e nunca ele se afastou. Ele nunca tirou Judas do rol de pessoas que conviviam com ele por conta disso, porque era necessário. Eu separei alguns trechos da Bíblia, vou ler um do João. Se sabeis essas coisas, bem-aventurado foi esse as praticado. Não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi. Mas para que se cumpra a escritura, aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Há um trecho do Evangelho Eterno que fala sobre essa parte. que é o, eu marquei todas as referências, depois se vocês quiserem buscar, para ficar mais fácil, tá? É que ele fala, que come o pão comigo levantará contra mim o seu calcanhar, que é do João. É, e Oswaldo Polidoro coloca, depois do ato infeliz de Judas, que foi muito mais traído pelo Sinédrio do que mesmo traidor, outros muitíssimos têm aparecido, fantasiados de ministro de Deus, cheios de corrupções e rapinas, simulações e engodos tenebrosos, e gente que não se arrepende nem se enforca. Tudo transformado em nobiliarquia e comércio, qualificando o batismo de revelação de coisas de Beelzebub, para poderem livremente iludir governos e povos. É, aqui ele coloca que Judas, apesar de, do ato cometido, ele foi muito mais enganado do que o perpetuador do ato. E que hoje em dia se cometem muitos mais atos tenebrosos, que são muito mais aviltantes do que o ato do Judas, que foi contra a pessoa, não foi contra a doutrina, do que aqueles que traem a doutrina cotidianamente e não tem um mínimo de arrependimento, nem uma mesa de arrependimento. Judas, na Bíblia se fala muito que Judas pelo que traiu Jesus por 30 moedas, né? Na oração fica claro que esse nunca foi o intento dele. O que ele buscava era a Palestina livre, a nova Israel sem a opressão romana, e Jesus alçado ao posto de rei dos judeus. Ele nunca pensou pelo fato de que Jesus não seria o rei tal como posto no mundo político. Ele era um líder espiritual, não um líder político. E acho que esse foi o grande engano dele na hora de administrar a situação. Quando ele fez a negociata com o Sinédrio, ele tinha combinado de que Jesus não ia sofrer nada, ele ia ficar retido. E o que ele pensou? Ah, eu vou deixar ele lá, a população vai se revoltar com isso, vai se libertar Jesus, e aí a gente alça ele ao posto de rei. Só que a população não se revoltou com isso. O Sinédrio traiu ele e crucificou ele, e ele não soube aguentar o peso dos atos dele. E com isso ele deu fim à própria vida e penou muito e muito.
Foi prepotente, né? Passou de discernimento,
prepotência. Né? E aí ele deveria também, depois do ato, né, ter que assumir as consequências do que você faz e você se entregar ao caminho mais fácil. E assim, eu conversei muito com a Mara sobre essa palestra e a gente estava chegando à discussão. Eu sabendo quem Jesus era, se eu cometi um ato que levou à morte dele, qual seria esse peso para a gente, né? Porque a gente está analisando hoje com a distância do pensamento de hoje. Mas eu estou lá, num lugar que tem muito menos conhecimento do que tem hoje, uma situação muito mais restrita. Você está diante do Messias encarnado, um Cristo, e você sabe que você foi responsável pelo fim da encarnação dele. É um peso também que a gente não pode falar, eu nunca faria isso, porque eu não estava na pele dele.
Ele matou Jesus, né? Na concepção dele, na época, ele acreditou que foi ele que matou Jesus diretamente.
Por isso que ele teve vidas tão vidas horríveis depois, né? Um sentimento de culpa.
Mas a gente não pode esquecer, né, que tudo isso era esperado. E, na realidade, ia ser Pedro que deveria fazer isso. Mas aí viram que Pedro não ia conseguir segurar. E aí a carga ia ser muito pior, né? E aí Judas, que era o político que achavam que ele ia conseguir superar, ia carregar esse peso, mas ia superar, e ele também não conseguiu.
Aí a questão é, teríamos conseguido? Eu não sei.
Lembra que eu te falei, vamos colocar o seu Oswaldo aqui hoje, você ser responsável pela morte dele? Como é que você ia se sentir? É a mesma coisa, é um Cristo.
E na própria Bíblia fala, no mesmo capítulo que fala assim, e aquele que come aqui do meu lado será aquele que me trairá, e o outro irá me negar 3 vezes. que foi Pedro, que negou 3 vezes Jesus. Que também é um ato gravíssimo, porque ele negou aquele...
É mais grave.
Negou a doutrina, negou os ensinamentos.
Pedro foi mais grave.
E está lá, Pedro é o fundador de Roma, né? É a base da...
É o que colocaram lá.
De Roma, como diz o papado. Então,
fizeram ele de fantoche, né?
É verdade. A gente tem, nesse sentido que vocês também comentaram, eu peguei um trecho do livro Moral, Amor e Revelação, que fala assim: tivesse o Cristo aceitado qualquer convite do Sinédrio, nunca teria sido encravado numa cruz. Não tivesse o Judas, o negativo de Cristo, aceitado ao vítreo do Sinédrio ou do conchavismo humano, nunca passaria a história como sendo mais errado dos homens. E se quisessem procurar nos atos humanos, na conduta do homem, a demonstração de como ele sai no saco da verdade fundamental, que é a que livra quando assimilada, ainda encontrarão Pedro negando-se e se recompondo. Ainda encontrarão Tomé duvidando e se arrependendo em face da evidência da verdade total. No plano oposto, porém, sempre no quadro das realidades humanas, irei encontrar a Madalena, irei encontrar a Raquel, irei encontrar o centurião romano, aquele que, ouvindo menos o cérebro, muito mais ganhar ouvindo o coração. A ciência pode falhar e de fato falha, porque o homem pretende até poder fazer a ciência se afastar de Deus, da origem de tudo e de todos, mas o amor é, acima de tudo, o grande instrumento de edificação. Quando o Filho de Deus se encosta na lei, se integra na lei, ele dá cumprimento à lei, por certo faz a obra de um Cristo. E aqui ele fala de todo do Pedro que negou, do Tomé que não acreditou, e fala também de Madalena que acompanhou ele até o fim. Madalena, Maria, seguiram Cristo até o último minuto, recolheram os restos dele. Então, é muito forte. Você vai lendo esses trechos e você vê como...
O evangelista também estava junto. Os três não saíram de perto, os outros...
Como os... Judas foi envolvido numa trama política por trás dele, porque tinha... Todo um império tentando manter o seu poder naquela região. E aí, o que eles fizeram? Tramaram, porque Jesus era uma pessoa de influência. Por mais que eles não entendiam como uma pessoa conseguia movimentar massas de pessoas sem poder, sem dinheiro e sem armas. Isso mexe com quem está no poder.
Sim.
Porque você tendo poder, você conquistou aquilo, principalmente o Império Romano, conquistou com guerra. E você tem uma pessoa que está movimentando multidões, ganhando seguidores, e ele vive do que a população dá, todo mundo abdicou da riqueza, porque todos os apóstolos abdicaram da riqueza. Judas era de família rica, e ele abdicou da riqueza para entrar para seguir Jesus. Todos eles fizeram assim. Então, o que que esse cara tinha? E ele põe medo nas pessoas, e o medo faz com que as pessoas tomem decisões muito erradas.
É só uma coisinha, todos eles saíram dos tempos essênios.
Todos eles,
a família de todos eles eram seguidores essênios. E eles estavam dentro dos tempos. Pedro era seguidor de João Batista.
Vários cenários diferentes.
Quando João Batista desencarnou, todos seguiram e ficaram todos juntos com Jesus. Então, todos eles, apesar de terem algum poder aquisitivo, eles deixaram o poder aquisitivo para seguir.
E tem um trecho do Evangelho que o Oswaldo Polidoro menciona que Judas era um dos profetas, vindos do cenáculo vetênio. Judas, Silas, eu separei vários textos, eu não vou ler todos, porque eu não quis tirar o texto fora do ponto, tirar ele, pegar só um trecho e deixar ele contextualizado. Mas eu tenho vários textos. Ainda no Moral e Revelação, a mesma mulher que está conversando com a mãe, né? É uma filha e uma mãe, que ela pergunta assim: outros fatores também presumidos não deram antes da morte dos profetas de Jesus Cristo? A mesma verdade que glorificou a vida de Jesus pelo fato de conhecê-la, não foi ela que armou o braço dos assassinos? Página 3. Pelo fato pelo fato que glorificou a vida de Jesus, pelo fato de conhecê-la, não foi aquela que armou o braço dos assassinos pelo fato de ignorarem? Tudo não é questão de conhecer ou ignorar. Jesus não era o mesmo para os apóstolos. Então, tanto por que motivo Judas o entregou? Pedro o negou e Tomé necessitou apalpá-lo para crer. E ele, ela faz toda a... É lindo, é um diálogo muito bonito. Ela fala, és inteligente e mais conhecedora que eu. Estudaste mais querido muito. Mas pensa o que dirão seu pai e irmão, nossos parentes e os crentes. É possível servir a dois senhores sem fazer obra de hipocrisia? Se Jesus rompeu com o templo a ponto de vir a encontrar os seus donos, os seus assassinos, se abandonou sua família para tratar da imensa família humana e se encontrou em 12 homens, 3 falhos, por que devo eu temer os juízos do mundo quando se trata de respeitar a graça e a verdade trazida por Jesus Cristo? Acaso não tens o evangelho? Não tens o evangelho, né? Que é o evangelho, mãe? É a verdade, não é? O evangelho, mamãe, fala sobre a verdade, ensina o caminho da verdade, mas não é a verdade. As obras de Jesus Cristo é que são os exemplos vivos da verdade, e as obras de Jesus tiveram por base a lei e a revelação. E quem nega isso? Negam isso, mamãe, aqueles que agora dizem ter contato com os espíritos, coisa diabólica, mesmo sabendo que Jesus Cristo veio ao mundo para batizar em espírito, mesmo sabendo, mamãe, que a igreja de Jesus é fundamentada na revelação, como provam os 2 primeiros capítulos do livro dos Atos e os capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Negam isso, mamãe, todos aqueles que se dizem cristãos, enquanto fazem a obra do anticristo, porque negava a revelação. Praticam a idolatria e a conversa fútil, a superstição e o comercialismo clerical. Que Jesus seguia, minha filha, pelos caminhos da verdade. Eu não sei como te falar, sabendo apenas sempre que foste inteligente e muito boa filha. A filha abraçou a mãe, beijou-a eternamente e murmurou no ouvido. Jesus continua sendo crucificado pelas convenções do mundo. Se alguns homens ficam à parte dos verdadeiros apóstolos, outros ficam ao lado dos Arimateias e Nicodemos, ficando a maioria com os donos do Sinédrio, como Caifás e Anás, com os Pilatos e os Herodes. Até hoje, a gente continua traindo a doutrina, traindo Cristo, porque a gente tem que pensar em Cristo não como o Espírito encarnado. A gente tem que pensar em tudo que ele trouxe, o seu verbo modelo. E a gente trai isso rotineiramente, cotidianamente. E mesmo assim a gente não é malhado na rua. Alguns até aplaudem quando você faz.
Um momento atual, sim. Muito atual.
Eu trouxe alguns outros textos, no Domínio Maravilhoso da Psicometria, tem uma parte que ele está, foi a palestra que eu fiz aqui, que ele está num monte, ele começa a ter evidência sobre, ele pega uma pedrinha, que foi uma pedrinha tirada da região onde viveu Jesus, e ele começa a ter, ele consegue ver vários momentos que aconteceram naquele lugar. E aí ele faz uma psicometria do objeto. E aí ele fala, Judas vem na frente, Jesus espera e dirige-lhe algumas palavras. Judas beija. Jesus torna-lhe a dizer 2 ou 3 palavras. Muitos homens armados cercam e prendem Jesus. Há tumulto e correria. Alguns homens querem espancar. Judas brada que não. Judas detém alguns homens exaltados. Jesus é amarrado e conduzido preso. Tá vendo? E aí você vê que ele se arrependeu no momento que aconteceu as coisas, ele se arrependeu. Mas a gente, depois que está feito, a gente tem que voltar atrás.
Mas tinha
que ser
feito.
Não, e quando você lê o texto, aquela parte da conversa que fala, que eu li no começo, fala. Jesus poderia ter evitado a morte dele, ele sabia que ele ia ser crucificado, e ele não fez.
Não era ele que tinha que ter evitado a morte dele.
Ele podia ter
feito das pessoas.
Ele podia ter aceitado um acordo, ele podia ter afastado Judas, ele não fez. Ele contou a Judas que Judas ia trair.
Então Judas teria que ter outra atitude.
Também não teve. E ele sabia que isso precisava acontecer também. Aquela questão, talvez pudesse ter sido de outra forma, mas não podendo ser, seria daquela forma. E ele sabia o karma, o peso do fardo que ele teria que carregar. E nem por isso ele fugiu do caminho.
Acho que tudo que aconteceu na época, o comportamento das pessoas, eu acho que tudo isso fez com que essa história terminasse desse jeito. Poderia ser de outra maneira, mas as pessoas não tinham condições de entender, de compreender.
Não, não tinha que ser de outra maneira, porque senão como é que ele mostra a vida eterna? Porque era uma, ele veio para exemplificar tudo.
Poderia, mas...
Poderia. Tem outros planetas que não especificaram isso.
Mas às vezes, para o momento da época, era necessário, porque as pessoas que estavam lá, elas estavam preparadas para aquilo. Elas talvez não teriam preparo para ter, se fosse uma morte, não fosse uma morte sofrida, se não tivesse todo esse movimento político por trás, se todo mundo tivesse aceitado, talvez ele não tivesse o impacto que ele queria deixar.
Acho que foi a opção das pessoas na época, pela falta de evolução, uma certa.
É, e isso tem tudo que a gente.
Falta de evolução que a gente tem hoje ainda, né?
Pois é, esse é o problema desse
momento. A gente tem que ver que todas as coisas que acontecem, elas têm um porquê, né?
Ah,
a gente analisa agora com a nossa cabeça de hoje, com acesso ao conhecimento que tem hoje, que naquela época não era difundido. O acesso à revelação, que também naquela época era mais restrito. A gente tem outra cabeça, a gente está analisando a distância, né?
E era um revolucionário que incomodou o poder.
E às vezes, assim, no contexto histórico, junto, no momento, era o que o momento precisava, não podendo ser da maneira mais fácil, como que seria melhor, o melhor efeito do que tinha? Porque ele poderia ter evitado isso.
Ele não poderia, seria, acho que a atitude das pessoas, acho que ele não, porque ele é um exemplo. Vocês querem isso, estou aqui para fazer. E vocês acham que tem que fazer.
Não, e ele abriu as portas dos templos.
E aí,
ele no Pentecostes, ele tinha de passar por uma série de coisas, porque o Pentecostes era a abertura das divindades para todos. Sim. Não só para os palestinos, mas para o mundo inteiro. E ficou aberto desde então. Claro que a igreja luta, e se você vê hoje, a igreja não tem tanta força, mas os evangélicos chamam a gente de coisas do diabo.
Você vê no livro...
Fala isso claramente nos púlpitos em oração. Não mudou nada, gente. Não mudou nada. Só que eles não têm força hoje para se
abraçar.
No livro Sangue na Cruz, tem uma parte que ele fala assim, Israel esteve sempre cheio de criaturas capazes disso. Apesar do zelo mantido pelo clero levita, muitos indivíduos, até gente de melhor posição social, mantinham relações com cenáculos essênios, aprendendo a fazer o uso das faculdades dispostas às custas de exercício. Para nós, especialmente para mim, o Cristo devia testemunhar-se pela libertação de Israel e pela ressurreição. A interpretação levítica era essa, ninguém pensava de outro modo. E podeis estar certos, Jesus deu-nos muito o que pensar. Antes de ser dada a ordem de prisão, para cuja efetivação concorreu o ato de Judas, ato que não é bem aquele que trata os documentos evangélicos, Judas não pretendeu trair Jesus, mas sim afastá-lo, para tomar o domínio do povo e agir no sentido de uma revolta. E revolta que tinha por viso libertar o povo de Israel do jugo romano. O reino deste mundo traiu Judas. Ninguém deveria esquecer a tremenda lição. Aí tem o Paulo, que é o personagem do livro, fala bastante agitado. Jesus apareceu depois de João Batista semear todo Israel com sua palavra flamejante. O batismo de água, como gesto místico, encantava os cérebros menos sobrecarregados de prevenções. Soubemos, pois, nossos homens, seguiam os passados do precursor, da indicação sobre ser Jesus o Cristo esperado. Como se sabia da retirada de Jesus do círculo familiar para um dos cenáculos dos profetas, foi com bastante displicência que soubemos do seu retorno, envergando as características físicas e vestimentas dos que se votavam até esse dia. Não se poderia admitir em Jesus a função divina do Cristo, do libertador, porque o libertador aguardado era de outro quilate, não de bens imortais, sim de poderes temporais. Demais, Jesus increpava os ricos e poderosos numa demonstração cabal de sua divina função, mas também de cabal em disposição com as autoridades gerais.
Eu acho muito importante esse trechinho, né? Como o senhor falou, eles estavam esperando
um outro rei tipo de
material, e não um rei espiritual, né?
E queriam um Salomão,
um Davi.
Um negócio assim. Eles perderam a noção da vida eterna, né?
Porque por mais que, por exemplo, se o plano de Judas tivesse dado certo, Jesus não assumiria a posição de rei.
E nem destruiria os romanos, porque ele não ia estar para ver. Ele veio viver, ele jamais iria matar uma pessoa. Pois ele
seria fantástico.
Foi um ato, mas não foi. E aí, só fazer um parênteses aqui, tudo que está com uma bolinha do lado é coisa minha, tá, gente? O erro de Judas foi ter agido levianamente, ingenuamente. Ele achou que ele... Porque o sentido de leviano é aquele que julga ou procede refletido ou precipitadamente. A pessoa que toma uma decisão sem pensar, não julga todas as variantes. E foi o caso dele. Ele não pesou as consequências e mais ainda não lidou com o peso da sua missão.
Porque ele não pensou se poderia...
Que a própria oração diz, se você pegar a oração aqui... Ele fala aqui, eis o fraco então a penar, e dizendo, hei de morrer. A própria oração diz que ele foi fraco diante do peso que ele tinha que carregar na encarnação. Talvez se ele não tivesse se matado, ele hoje estaria, ele não teria precisado passar pelas outras encarnações. Ou teria passado de uma forma muito mais suave, melhor.
Sim, porque
é
um ato absurdo.
Porque pelo que, quando a gente lê assim, vai e morre, caga na vida, segue rogando penas cruéis. E provavelmente algum desencarne dele deve ter ido para um lugar muito feio. Porque quem atenta contra o mandamento de não matarás e ouvir isso você mesmo, não desencarna bem, né? Todo mundo sabe. Aí, outra encarnação mencionada na oração é Joana D'Arc. Que ele fala, queimada em Joana tem redimidas, dívidas e dívidas, e alcança Laurence. Joana D'Arc foi uma camponesa da França. Ela nasceu mais ou menos em 1412, não é muito certo, porque na época o povo não registrava muito aniversário.
Mas entre essas duas encarnações, teve várias encarnações que sofreu muito antes, né?
Que são o que ele fala, segue rogando. Penas cruéis.
Até que teve uma oportunidade de...
Deve ter vindo com um alejume, deve porque eu não tenho rastreio disso, eu não tenho alejume.
Não dá pra gente ter. Se eu posso falar uma dessas, assim, que sofreu muito rastrejou, como também as encarnações de Nero que ele falava. A gente não tem o rastreio escrito, mas ele falava. Mas aí, pra depois, ele se limpou pra depois chegar nessa e... fazer um trabalho bonito.
E a Joana D'Arc, ela era uma médium com todas as vidências abertas. E ela, desde pequena, ela ouvia vozes que orientavam ela, coisas, ela era muito religiosa, ia para a igreja rezar, estava toda hora rezando, e ela se via desde menina vestida de homem, carregando espada, escudos, lutando, e ela não tinha acesso a isso no lugar que ela morava, era um lugar bem simples. E ela, dentro das instruções que ela recebia, tinha oração, e ela recebeu uma instrução de ir procurar o rei na época da França, que estava, foi bem na época da Guerra dos 100 Anos, que a França, vários nobres ingleses compraram, se alojaram em terras que eram da França, fixaram lá e a França estava perdendo a sua independência, estava sob risco de ser subjugada pela Inglaterra. E aí ela recebeu a mensagem de que ela tinha que procurar o rei de lá, e ela foi atrás dos soldados que estavam passando. O soldado falou que ia levar para lá e chegou lá, o rei falou, eu não estou desconfiando dessa mulher, eu não sei se ela quer alguma coisa, e ele se disfarçou no meio dos homens. E ela chegou, ela foi direto nele, ela não tinha fotografia, não tinha nada na época, né?
Não tinha internet.
Nem carta tinha. Ela chegou, foi direto nele e falou, eu recebi ordens divinas de vir aqui lutar, e você tem que fazer isso e isso, isso. E ela começou a lutar pela França, ela conseguiu avançar bastante nessa guerra, ela conseguiu avançar, ela sabia os fracos da Inglaterra. Ela tinha várias mediunidades, ela fez um caminho totalmente mediúnico nisso. E ela deu testemunho da mediunidade a todo momento da encarnação dela. E ela foi capturada pelo Duque de Luxemburgo, se eu não me engano, Jean de Luxemburgo. que era um... Esqueci o nome, é um francês inglês ali, né? Tá no meio. E eles venderam ela para a Inglaterra. E ela, você teve aquele processo super... É, como a gente tem hoje, devido ao processo legal, né? Só que não. Ela, eles arranjaram várias provas dela, acusaram
ela,
acusaram ela de heresia. E aí falaram para ela assim, é, você vai confessar, você viu o voz, não sei o quê. Ela falou, eu preciso pensar. E aí ela pensou, pelo menos é o que diz, não sei se ela precisou. Ela foi, pensou, voltou, e aí ela pegou e falou, não, eu realmente vou por voz, eu fui guiada por voz, eu vejo. Ela não negou.
A salvação dela.
E ela, e aí, na, perto dela ser, ela foi queimada viva, perto dela ser queimada viva, ou esse duque que prendeu ela falou assim, olha, se você parar de ajudar a França, eu te liberto. Outro acordo negociado ali. E ela negou a fechar esse acordo, foi queimada viva, é, não foi uma morte fácil, né, porque ser queimada viva não deve ser nada fácil, mas o que eu acho interessante, é, foi uma preparação para abrir os caminhos para a chegada de Allan Kardec. Porque imagina se a França tivesse sido dominada pelos ingleses. É, os ingleses com a, que logo depois é, brigaram com a Igreja Católica, é, botaram Henrique VIII, que é, o anglicanismo, que protestantismo, eles muito ferrinhos religiosos, vi de Estados Unidos hoje, que
os protestantes que foram nos Estados Unidos.
É, eles não acreditam muito em mediunidade. Que terreno, que terreno encontraríamos para ter Allan Kardec?
Nenhuma.
É. E aí, é, e ela deu testemunho da mediunidade, inclusive para a igreja, e a igreja, na época, que a França era um país católico, que estava lutando contra um país anglicano, e a França tinha o apoio dos padres e conseguiu. É, e ela, enquanto ela estava com o francês, ela não foi acusada de nada. É, não foi uma encarnação fácil, ela morreu muito jovem, com 20 anos. Se encarnou muito jovem, com 20 anos. E é, nos textos que a gente acha, o Dr. Valdo, ele a todo momento menciona que ela, junto com outros, é, grandes espíritos que encarnaram naquela época foram responsáveis para preparar o terreno para o derrame dos dons mediúnicos, para a revelação assim, é, aberta que a gente teria, para a gente poder ter o que tem hoje. Então, assim, a gente tem um trecho do Evangelho Eterno, está na página 5 para 6. Ele fala assim, entretanto, lá surgiram as negociações de Pedro, lá veio a liberdade de Judas, ele traz de Judas, e aí lógico que ele fala. E assim foi acontecendo, até que no século XIV, ele conta toda a história de como foi preparando o terreno para o que viria. Ele fala, e assim foi acontecendo, até que no século XIV, nas proximidades da crosta, Jesus reuniu seus imediatos, dizendo, ser hora de ser iniciados os trabalhos restauradores. Foi então que vieram a carne, Wycliffe, Hus, Savonarola, Joana d'Arc, Lutero, Giovanni, Giordano Bruno e outras companhias dele. Todos preparando terreno para um novo Pentecostes, um novo derrame de Dom Mediúnico. Eu fiz um estudo. Eu fiz um estudo, assim, bem simples, vou só trazer um, para vocês terem uma ideia, uma linha de tempo. Primeiro encarnou Wycliffe entre 1328 e 1384 na Inglaterra. Wycliffe era um teólogo que traduziu a Bíblia para inglês, então ele popularizou o acesso à Bíblia, porque antes a Bíblia só era em latim. É, defendia reformas, combatia as questões de acúmulo de propriedade pela igreja, ele achava que a igreja não deveria ter riquezas, as vendas de indulgência. E o poder da igreja limitado às questões espirituais. A igreja não tinha que se meter em ordens de Estado. É, o Wycliffe é, foi uma encarnação de João Evangelista. Tá? É, logo em seguida, você vê que eles foram até contemporâneos, 1379 a 1415, encarnou John Hus, que foi uma encarnação de Oswaldo Polidoro, da região de Praga. Ou ele, né, que fala, mas é mais ou menos perto da cidade de Praga. Que ele foi inspirado em Wycliffe, que foi um padre, reitor de universidade. Chegou a ser excomungado depois, foi expulso da universidade, e ele defendia o sacerdócio universal, que qualquer um poderia falar com Deus.
Já naquela época.
Ele, por um tempo, foi muito bem aceito nessa região, porque tinha discussão com a Inglaterra, do Papa, a Inglaterra anglicana, o Papa apoiava ali porque estava combatendo a Inglaterra, mas depois eles cortaram. Aí teve Joana d'Arc, 1412 a 1431, 1452 a 1498, a gente teve Jerônimo Savonarola, que é da região de Florença. Ele foi um profeta, barra padre religioso, que combatia ele destruiu várias artefactas, imagens, idolatrias, ele acabou com isso. Ele conseguiu uma independência do território de Florença por um tempo, mas também teve uma morte, foi acusado, todos eles foram acusados de heresia, nenhum salvou. Aí teve Lutero, que teve uma encarnação mais longa. Lutero viveu por muitos anos, teólogo, ele publicou as famosas 95 teses, tá? Ele é da região alemã. E contestou a compra de perdão, as indulgências, no processo, ele também respondeu ao processo. Quando indagado se os escritos eram seus, pediu um tempo, e quando retornou disse que não poderia e não deveria refutar o que escreveu. Lutero, eu não sei quem ele foi.
Não,
não
passou um pouco.
É no Brasil
hoje em dia.
E aí o Giordano Bruno, que foi uma encarnação de João Evangelista, em 1548 a 1660, ele trouxe todos os ensinamentos dos outros, um foi puxando o ensinamento do outro. E ele trouxe as questões de infinitude do universo, de que a gente não estava sozinho, de que tinha infinitas estrelas, infinitos planetas, infinitas vidas fora. Preparou o terreno para o Galilei e defendia uma questão de geometria sagrada. Também foi acusado de heresia. E eles todos prepararam o terreno para o que a gente viria receber na França, do iluminismo, os pensadores Voltaire, que reencarnou na França, que era uma criança do Vasco Polidoro, todos eles permitiram que a gente pudesse receber as ideias de Kardec sem que ele fosse queimado na fogueira ou enforcado ou qualquer outra coisa que o valha.
Não tinha mais fogueira, mas não foi preso, pelo menos.
Ah, mas...
Os livros foram queimados.
Ah, os livros sim. Principalmente na Espanha e Portugal.
Mas um deles, eu não lembro qual deles, também tiveram os livros queimados. Eu acho que foi o John Rose. Depois que ele foi expulso da igreja, eles enterraram os ossos dele, porque ele era herege, e queimaram tudo.
Só uma pequena parte aqui. Para as pessoas entenderem um pouco melhor como é que foi esse encontro dessa religiosidade na Inglaterra, nessa época descrita, na época do Wycliffe, tem um livro chamado Mestre das Iluminuras. No qual ele é classificado de romance, mas na verdade não é. Mostra como a Bíblia foi codificada na Inglaterra e esse mestre das iluminuras ele foi contratado pela igreja para fazer os desenhos para ilustrar a Bíblia, porque ele dava mais importância à parte da forma do que o conteúdo. É bem interessante, assim, toda essa visão da igreja anglicana, como eles viam realmente a igreja romana e tudo mais, sabe?
O que a gente pode ver, todos eles aqui traduziram a Bíblia para a língua do seu país. Isso, você tira a propriedade do conhecimento da igreja e você populariza o conhecimento, que era uma coisa que antigamente, quando a gente fala, quando você desencarna, você tem que merecer, né, para ter acesso ao conhecimento. Imagina que nessa época aqui, você, nem merecendo, você poderia ter acesso ao conhecimento, você tinha que pagar para ter acesso ao conhecimento, você tinha que estar dentro do clero para poder ler, você tinha que saber latim, então o pobre não tinha acesso ao conhecimento, era muito difícil.
Você tinha que ser nobre também, né? Você perde muito na tradução.
Aí na Bíblia dos Espíritas a gente tem aqui uma parte na página 7. O protestantismo, não sendo o catolicismo nem a igreja restaurada, é, entretanto, fábrica de discursos falados, e de blasfêmias contra o batismo do Espírito. Isso se explica muito facilmente, pois tendo havido necessidade de preparar os alicerces da restauração, antes de vir Elias como Kardec para trazer de novo o Consolador, foi preciso que viessem o Eclipse, o Joana d'Arc, Lutero, Giordano Bruno, aqueles que não têm conhecimento de causa, tomam os primeiros passos pela caminhada toda. Depois, para não haver a grande eclosão mediúnica do Pentecoste, a grande sessão pública de Espiritismo também não precisaria vir Jesus a casa. Eu fico, quando eu leio essas coisas, pensando, né, a espiritualidade é maravilhosa, porque olha o quanto de coisa que foi preparada com anos de antecedência para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando sobre mediunidade, sobre revelação, sobre o que aconteceu, sem ter medo de ser preso, sem ter medo de ter...
De total liberdade, né?
Sim,
outra vez. Outra vez. Aí a gente tem... Aí a gente tem outro livro na Bíblia do Espírito de novo. Ele fala, viria uma carne. Viria uma carne. Euclides, Rus, Joana d'Arc, Lutero, Giordano Bruno, Kardec, Denis Delany. Denis Delany, eles são pós-Kardec. O pai deles era amigo do Kardec, e eles conseguiram, deram continuidade, uma sobrevida para o Espiritismo na França. Iriam aos poucos repondo o Pentecoste no lugar. Instrumento revelador, o consolador, de novo começaria seu serviço de advertir, ilustrar e consolar os filhos de Deus notados na terra. E aqui, ele, tudo isso foi feito, todas as pessoas vieram para garantir que a gente tivesse a revelação, o consolador. Aí eu separei outros textos, vão repetindo, que é o mensageiro de Caçapa, Constante com o Redentor. Essa parte das verdades de mortais é muito bonita, que fala, é sabido de todos os espíritos estudiosos que os trabalhos restauradores começaram depois de um grande conclave no mundo espiritual, com a ordem de Jesus, junto com parecidos com o plano carnal, aqueles que se chamaram Eclipse, Rus, Lutero, Jonadar, Kardec, etc. Então, houve uma grande reunião mediúnica, imagina que você tinha assistido essa reunião hoje.
Eu vou ler tudo.
Porque ele é em casa, eles estão de casa.
Quando você for, você fala
nada. Tem que falar, você vai junto. Você está
na página 8? Verdade imortal.
Deixa eu chegar.
No último item.
Ah, sim.
No último
item. E aí, houve uma grande reunião para decidir como seriam feitos. Provavelmente com milhares de anos de antecedência.
Eu acho que tem que mudar o livre-arbítrio, né? Como é que vou
mudar
o livre-arbítrio? Então,
tem
que ter vários planos.
É, todos os textos que eu coloquei, gente, são muito importantes. É, ler eles aqui ficariam repetitivos. Eu não peguei assim, a parte que fala de Joana d'Arc, que são partes menores, mas todo o conteúdo dos textos são muito... edificantes. Vale a pena vocês lerem depois, com um tempo, meditar sobre o que está escrito.
Preferência ler o livro.
Gente, mas se vocês perceberem, aqui tem em todo o material, olha que ela puxou praticamente a biblioteca inteira de Oswaldo Polidori. Em todos eles tem várias e várias informações.
Se não fala sobre Judas, fala sobre Joana d'Arc, fala...
E fala de formas diferentes, abordando de uma ótica diferente, porém as mesmas coisas. Porque a doutrina é aquilo. Agora, eles vão atuando de várias formas para fazer com que a gente desperte e perceba. Né? Não é nada que se fosse fácil da gente perceber, a gente não estaria persistindo nesse erro há mais de 450 milhões de anos. Só na Terra. Então, é importante a gente...
Primeira linha da página 9.
Nossa,
ao voltar ao mundo de João Rus, a personalidade de Kardec arrastou como determinismo cíclico histórico profético o novo batismo de espírito, a nova ordem apostolar, repondo no lugar aquilo que sentenciou os dois primeiros capítulos do livro dos Atos e dos capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O evangelho seria de novo encaminhado pela revelação, enchendo a terra de grandes sinais e prodígios, como nos dias apostolares. Após o trabalho feito pela equipe do século XIX, outros deveriam ser feitos pelas equipes sucessoras. E como estava previsto, o trabalho de matriz seria deslocado para as novas terras da América do Sul. Sem particularizar elementos, o primeiro expositor do conclave abordou o tema dos trabalhos consecutivos a serem levados a termo de paragens renovadas das antigas Atlântidas. É aquela parte de Kardec, que ele retornaria na terra do Cruzeiro do Sul, na antiga Atlântica redescoberta, para falar sobre o que não poderia ser dito na época. E aí a gente segue, tem a encarnação seguinte, de fato de saque, assim, ressurge na vida, vai continuar, aceita ser visto na terra do sul. Estátua de Sá, volta a lutar, tem que ir na pátria do Cruzeiro do Sul. Tem que ir no Estátua de Sá, os fundadores do Rio de Janeiro. Além de nome de faculdade.
Além do nome da faculdade, né? Tu tá?
Escola de samba.
A cidade do Rio de Janeiro para aqui, né?
Gente, peraí. Quem era o político? Quem era Judas político? Quem foi Estácio de Sá político? É as mesmas características, é o mesmo espírito.
Ele chegou ao Brasil em 1573, logo depois do descobrimento.
É, 2 anos depois ele fundou.
E ele foi expulsar os franceses da Baía de Guanabara, os franceses tinham apoio dos índios.
Demorou 2 anos,
ele E ele conseguiu com a ajuda de Padre Anchieta.
Ele foi prudente, ele tinha que chegar imediatamente e fundar a cidade. Ele observou, prestou bem atenção, não é hora, vamos negociar. 2 anos
porque,
depois ele conseguiu
fundar. Padre Anchieta, para quem não sabe também, foi outra encarnação de Irmão Polidoro, foi fundador de São Paulo, parte do colégio, e ele fez um grande trabalho junto aos índios. Ele era um padre jesuíta, que fez a evangelização, né, dos índios. Ele aprendeu tupi para poder falar, e ele convenceu, por exemplo, os índios tamoios, que eram canibais, de que eles não deveriam comer o coleguinha. por isso que ele foi muito importante na ajuda de Sácio de Sá para consolidar a cidade do Rio de Janeiro.
Eu sei que não tem nada a ver, mas só uma colocação. Eu assisti um documentário, depois eu procurei a bibliografia. Gente, o que esse homem andou, o Padre Anchieta...
E ele morreu longe daqui.
Ele desencarnou em Vitória. Ele foi fundando cidades, ele foi lá colocando, pondo pessoas, conversando com os índios, convertendo índios, ensinando, e foi fundando cidade. Vitória,
e
depois de Vitória. O homem andou a pé, sem ter estrada.
Naquela época, no meio do mar.
Sem ter estrada.
E ele veio para o Brasil porque ele tinha um problema de coluna. Estava muito mal lá. E a ordem jesuíta mandou ele para cá para o clima e ajudar ele melhor.
Tirar ele do frio.
E aí ele fez um grande trabalho. Eu peguei até um texto do que eu fui atrás, né, que ele fala assim, né, do Kardec, né, filho Elias, arregimente a turma servidora e passa para a terra do Cruzeiro do Sul, porque lá na Atlântida Redescoberta, onde entregaram a Bíblia Mãe com o nome de Popomug, entregaram a última, que se chamará o Evangelho Eterno, prometido no Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Ele não foi à toa que está se encarnou aqui. O Rio de Janeiro foi a sede do governo do Brasil por muitos anos. E ele consolidou a presença. Aí foi uma questão que eu fiz, eu não sei se está certo, foi uma digressão minha, mas assim, como seria se a gente não tivesse sido colonizado por portugueses? Se a gente não tivesse, se a gente tivesse sido colonizado por um país que fosse muito mais rígido religiosamente, porque aqui, até com a família da família real portuguesa, a gente teve um sincretismo religioso, porque as pessoas, você tem Iemanjá, Nossa Senhora.
Mas Portugal nunca foi muito radical, né?
E aí, assim, e se a gente não tivesse sido colonizado por eles? Então, assim, foi todo um trabalho que foi feito. Padre Anchieta veio para cá, conversou com os índios, fundou São Paulo do Piratininga, no Pátio do Colégio, que é hoje...
É mesmo, a gente
teve de tudo, mas a gente...
Muito menos.
Imagina se a gente...
Porque os portugueses eram
mais
fortes.
Mas
eles
eram mais
fortes
do que os portugueses.
Desculpa,
fala.
Foi.
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 Então a gente ouviu vários.
Pode?
Desculpa. Como é que está o Samuel?
Com uma flecha no olho, ele teve septicemia. Infecção generalizada.
Ele morreu de septicemia. Aí vamos na próxima vida dele, dá para entender o que
é. Foi uma flecha de indígenas que tinham veneno na ponta, no olho dele, que gerou uma infecção generalizada. Ele morreu logo em seguida, 3 meses depois da flechada.
Não, ficou sofrendo 3 meses?
Naquela época eu sofri assim mesmo, não tinha remédio.
Não, usaram os remédios de indígenas ali, mas não deu certo.
E se for engraçado, você vai procurar sobre a vida de Chacrinho de Sá, tem tanta informação. E teve um cara que foi responsável pela Fundação do Rio de Janeiro, teve um pouco de trabalho, você não consegue. Ele é nome de rua, nome de escola de samba.
Eles vieram muito rápido. E lá em Portugal, antes eles não eram uma pessoa. Não, mas aí vem por causa dos portugueses. Eles também não dão muito valor para essas coisas. Você vê que eles não puxam, não ficam contando história. E outra coisa, né? Ele atingiu um objetivo, mas não foi o objetivo talvez que eles quisessem que atingisse, porque como ele tomou uma flechada, saiu antes do tempo e tudo mais.
E ele é sobrinho de Mensah, que é um grande navegador português. Aí logo em seguida a gente tem a encarnação de Oswaldo Cruz. Eu gosto muito dessa encarnação, vamos falar bem particularmente, assim, porque eu estudei no colégio, até eu acho que esse cara foi um revolucionário aqui para o Brasil. Ele foi um médico sanitarista no Rio de Janeiro, nasceu mais ou menos em 1872. Ele atuou no combate da peste bubônica em Santos e outras cidades portuárias. Fundou o Instituto Soroterápico Federal, porque importar o soro demorava, tipo, muito tempo.
Só uma coisa, quando encarnou o Bezerra, que foi no Ceará? Que ano?
Que
foi 1800?
Puxa aí,
celular.
E ele
é porque, não, deixa, não precisa puxar, não.
Não, deve ser
mais ou menos
isso.
É porque, você vê que eles são muito ligados, os dois.
É.
Totalmente diferentes, mas são muito ligados.
Não, e
eles
não. Olha a ideia da pessoa, né? Naquela época, com toda a dificuldade, pô, demora muito a importação, vou fabricar aqui.
Sensacional, não.
Sendo que a gente não tinha os recursos que tinha na Europa.
E por que ele fez isso? Porque ele tinha morrido lá com o estado de septemia, porque não tinha medicamento, era tudo muito demorado.
E aí ele...
Tudo preparado, é um tijolinho em cima do outro.
Ele se formou médico, foi em Portugal, casou com uma mulher rica, tinha um todo lado.
Ah, sim, ele casar com uma mulher rica foi fundamental para ele conseguir fazer isso. Foi mesmo, é claro.
Se a patrocina...
Não sei como é que vai fazer.
Porque... Não, mas não é o dinheiro,
não.
Só.
É a influência
política.
É a influência, a abertura de novo. Fora que ele já tem um viés político, né? Porque
e aí ele atuou no... É que naquela época, você poder também estava no casamento, né? Hoje em dia, ele casava por amor. Ele atuou no combate às doenças. Ele tinha, é engraçado que você fala que a história se repete, né? Ele combatia foco de mosquitos transmissores. Até hoje a gente está combatendo foco de mosquitos transmissores no Brasil.
E o pessoal não queria. Assim, e aí, hoje tem muita gente que não quer nem tomar.
E aí ele convenceu, eu acho que é Rodrigues Alves, se eu não me engano, a instituir a vacinação obrigatória.
Nossa,
que foi ele teve um mega trabalho político para convencer, porque era uma coisa que ia expor a população. E ele entrava nas casas para tirar lixo e para vacinar obrigatoriamente a vacina.
Você imagina entrar na casa, obrigar a abrir a
e
porta.
E as pessoas se revoltavam. Tanto que, se você for procurar, existem vários livros publicados sobre a revolta da vacina. Que foi um movimento histórico muito importante no Brasil, porque ele erradicou a varíola na época, porque
aquela coisa horrorosa,
horrível, e ele conseguiu isso com a vacinação obrigatória. E as pessoas desconfiavam que a vacina também fazia efeito, tá? Além disso, além de elas se sentirem invadidas, elas achavam que aquilo ali, porque a vacina antigamente, hoje ainda tem um pouquinho, mas antigamente era bem maior, ela tinha muitos efeitos colaterais, porque é um vírus atenuado. E aí a pessoa tomava vacina e ela tinha algumas reações. E ela achava que ela estava doente por conta disso. Não que ela estava fabricando anticorpos para se proteger da doença. Ela não iria morrer daquilo. E se você procurar na internet, existem várias charges do Oswaldo Cruz, porque ele cacava lixo na rua.
Não, mas são fantásticas as charges. Gente, são ótimas.
Vale a pena.
O povo brasileiro sempre foi
criativo.
Geralmente eles estudavam em Paris, na França, né? Eles iam para cá e iam fazer os jornais e tudo mais.
Ele cacava lixo na rua, ele está catando lixo, na época, o Rio de Janeiro era um lugar imundo, imundo, assim, esgoto a céu aberto.
Ainda é sujo, imagina.
E a campanha dele, ao longo de toda a encarnação dele, foi de limpeza, porque se você tivesse um ambiente mais limpo, você teria menos foco de doença, contaminação. Ele também atuou no combate à febre amarela no Pará e fundou a Academia Brasileira de Ciências.
Ele disse aqui, isso achei muito interessante. Foi professor de Carlos Chagas e após o desencarne atuou como mentor espiritual de referido médico. E é bem interessante porque a gente vê muita coisa da parte do espiritismo, que quando fala de Oswaldo Cruz, colocam a foto de Carlos Chagas.
Que foi
é muito
que
interessante.
Foi dele,
então,
né?
Mas é muito interessante, está o nome dele nas coisas espíritas. Está o nome de Oswaldo Cruz, mas põe a foto de Carlos Chagas. Carlos Chagas era magro, alto, tinha um rosto mais oval. O Oswaldo Cruz tinha um bigode, era menorzinho, mas era mais bonito, não sei.
É mais simpático, vai.
Eu acho, pela foto, né? Não conheci.
Aí você vê.
É interessante isso, que faz essa confusão também entre os dois.
Não, e quantas grandes encarnações a gente teve na época de espíritos ligados à área da saúde, né?
É verdade.
Carlos Chagas, Bezerra de Menezes.
Mas aí, Oswaldo Cruz continuou sendo mentor do Carlos Chagas, foi professor dele, desencarnou lá no interior do Rio, e depois ele ainda foi mentor do filho do Carlos Chagas, do Carlos Chagas filho.
E ele passou a encarnação dele sendo odiado pelo povo, porque ele não fez nenhuma medida popular.
Para pensar, parou de ter doença, gente, diminuiu a quantidade de doença.
Até o ato de catar o lixo da rua era ofensivo para
ele. Eu acho que talvez a maneira como ele fez foi muito positiva. Mas também se não fizesse desse jeito, né?
Mas você dá revolta na vacina, ele tentou de outras formas e ele não conseguia. Ele falou, eu só resolvo se for obrigatório, porque para a vacina funcionar tem que estar todo mundo vacinado, porque aí eu não consigo.
Um passa para o outro.
Mas até hoje você precisa obrigar.
Hoje mesmo, agora
as pessoas até hoje discutem a vacina, né?
Não, mas o governo colocou uma lei, eu acho que foi no final do Temer, se eu não me engano, que ele
não pode matricular na escola.
Não matricula na escola se não está com as vacinas básicas. Tem de ser.
É porque aí a gente teve a volta de doenças erradicadas há um ano e meio atrás,
cachumba. Não, e outra coisa, paralisia, deu umas paralisias por causa do pessoal que veio da Venezuela. Tem que vacinar.
E aí você pensa que o legado que essa pessoa, que esse espírito deixou pra gente, né? Ele trouxe, até hoje o Brasil é considerado um modelo de vacinação gratuita. A gente tem desenvolvimento de vacinas, hoje a gente tem avançado, um estudo avançado para desenvolvimento de vacina contra a dengue.
Foi na frente da AIDS.
Na parte de imunoterapia, sorologia, o Brasil é muito bem desenvolvido. Eu tenho alguns amigos que trabalham nessa área. E a gente tem programas que a gente nem imagina que existe.
Gente, a Fiocruz é maravilhosa. Você acha que agora está sem dinheiro, tadinha, mas o que ela já fez e desenvolveu de processos de vacina, de cura, a fundação.
Pararam de roubar o dinheiro dela.
E aí você vê. A gente não dá valor para isso, mas o que teve, a pessoa veio, trouxe, tudo isso tem reflexo até hoje na nossa vida. Se talvez ele não tivesse criado o Instituto de Soroterapia, não tivesse feito essa campanha para vacina, será que a gente teria essa vacinação gratuita?
Se ele tivesse morrido de septemia,
gente, é tudo feito, a espiritualidade pensa, é tudo tão certinho, é tudo assim, É uma corrente, uma
organização.
E a outra coisa que der, né, a gente também não aprende, que até hoje a gente tem que ficar tirando água de pneu, porque ninguém deixa tudo limpa, 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 limpa.
Sim, eu bati.
E aí, André Luiz não foi uma encarnação de Judas, tá? É uma vida espiritual, é o nome que deram a ele como espiritual. Não sei se vocês sabem
quem interferiu muito.
Chico Xavier, as obras psicografadas, em geral, elas dão um problema.
Humberto de Campos,
a família processou e ganhou direito autorais sobre um livro pós-morte.
Não ganhou.
Não ganhou?
Não, Chico ganhou.
Chico ganhou na época?
Eles perderam, a família perdeu.
Mas houve um absurdo.
Mas ficou muito tempo na justiça isso, mas eles perderam. Pô,
o
que é isso? Já tá morto
aqui, ó. E aí, ele não adotou o nome dele, que era Oswaldo Cruz, para não ter esse tipo de discussão, para poder ele passar as mensagens
de verdade,
sem esse questionamento. O livro mais famoso dele é O Nosso Lar, né? Todo mundo já deve ter lido O Nosso Lar. A questão é se ele é autobiográfico ou não. Acho que algum pedaço dele talvez até seja. Mas se você for pegar nos detalhes, eu acho que tem coisas que foram alteradas. É que nem quando eu pergunto toda vez que eu falo, ah, mas essa história realmente existiu dos livros do Sr. Oswaldo? E todo mundo está na fala, fala assim, ah, um pedaço deve ter existido, mas deve ter umas alterações para ficar melhor a história. E eu acho que aqui também, porque se ele tivesse colocado todos os detalhes... de como foi o desencarne dele, como foi a encarnação dele, eles cruzariam com o Oswaldo Cruz também. E aí teria um problema também, as discussões.
Então, mas muitas pessoas acham que segue o Chico Xavier, que André Luiz é uma reencarnação, ele era Carlos Chagas.
Muita gente.
Tem discussão, tem três médicos que estão discutindo.
Você
procurar na internet?
Que eu nunca vi um nome que eles põem lá, nem sei quem é, pesquisei uma cheia. Tem Carlos Chagas e tem mais um.
O Oswaldo Cruz, que eles colocam, mas eles falam que tem consistência com a história do livro com...
Sim.
Mas é livro, é história, é romanceado, gente, não dá pra...
As obras psicografadas por Chico Xavier foram responsáveis pela grande popularização do espiritismo no Brasil. Todo mundo, por mais católico que seja, leu o livro desse Chico Xavier.
Mas tem muita gente que leu. Pelo menos ouviu falar.
E considera um pouquinho, né? Porque ele é um médium que fez coisas boas, que falou.
Ele viveu a vida inteira dele sem coisas materiais. Tirando a peruca.
Mas cada um tem sua vaidade. É difícil a gente quebrar toda a vaidade.
E enquanto o Chico Xavier esteve encarnado na mesma época que o Oswaldo Polidoro aqui na Terra, né? Enquanto o Chico Xavier estava na mídia, o Sr. Oswaldo estava escrevendo pra gente.
Fazendo material. Cada um
fazendo
cada um na sua função. Apesar que ele tinha algumas coisas que o Oswaldo com bastante peixe.
Mas aí aquela federação de
atividade está internada. Ele gostava muito da Igreja Católica.
Né? Eu não sei se ele gostava. Ele não queria criar conflito.
Ele não queria afrontar.
As pessoas que conviveram com ele falaram que ele queria não criar conflito, porque o Brasil é um país católico. E ele não queria a Igreja Católica contra ele atrapalhando o trabalho dele.
De certa forma eu concordo. Eu acho
foi que muita gente conviveu com ele.
Ele não quis polêmica.
Mas também tem a parte da carne, né? Ele foi desencarnado, ele foi criado em família extremamente católica, em Minas Gerais, que é um estado extremamente católico.
Porque esse grupo já sofreu muito em outras épocas, se batendo com a Igreja Católica, e acabaram não podendo fazer o trabalho que tinham que fazer, porque bateram de frente com a Igreja, isso séculos atrás. Então eles não queriam que acontecesse novamente a mesma coisa.
E truncasse o trabalho. Truncasse
o trabalho. Então, acho que eles acabaram aprendendo.
Eu também
curiosidade. Tem uma revista um grupo de estudiosos americanos, tipo, revista científica de Neuroendocrinology Letters, pegou todas as publicações da parte médica mencionadas no livro de André Luiz e encontrou estudos sobre a glândula pineal que só puderam ser confirmados 60 anos depois da publicação das obras.
Interessante
isso. Você vê, porque eles colocam que a complexidade do que estava escrito lá, assim, certeza que tinha que ser um médico até escrever, seria o Francisco Xavier. E eram coisas que eles não tinham como provar na época que existiam. E eles demoraram 60 anos para conseguir provar que tudo que ele falou sobre a glândula pineal era verdade. Esse estudo é de 2013.
É o que apareceu na revista, né?
É, 2013. E eu achei muito interessante isso, porque a glândula pineal, a pineal é aquela que acende logo depois que a gente... Se você tiver merecimento, depois que você desencarna.
Só é resgatado se ela
quiser. E é uma glândula super importante para nós. E você fica pensando, né, pô, gente, que trabalho lindo esse espírito fez para o Brasil. Assim, um trabalho lindo.
É um exemplo de recuperação. Né? Não trabalho. Só de recuperação pessoal, mas também de atuação em. Na área espiritual, como André Luiz, ele foi se recuperando e foi trabalhando. Que, no final, é um exemplo para todos nós.
A primeira obra...
Que erra todo mundo erra, né?
O primeiro livro espírita que eu li foi Nosso Lar. Eu tinha 12 anos. Que eu frequentava uma casa espírita que a minha mãe ia. E foi o primeiro livro que eu li. E que me fez tomar interesse por ler mais. E eu falo, quantas pessoas não começaram o caminho dela com isso?
Muitas, eu conheço muitas.
Então, é super importante. Nem todo mundo tem a oportunidade de já chegar no divinismo.
É muito difícil já chegar. Nós somos um grupo muito pequeno. Muito pouca informação.
Eu nasci em 81. Fui frequentar, vou começar a frequentar o divinismo em 2001. Então, assim, foram 20 anos aí que eu... Pelo menos uns 15 anos que a gente praticava a doutrina espírita em casa. Então, eu venho de uma família que tem todo tipo de fé. Família do meu pai é católica, a família da minha avó já fez tudo quanto é religião, a mãe da minha mãe. Então, a gente, você vê, podia não estar aqui se não fosse essas obras publicadas. Então, é impressionante, assim. Umas coisas acontecem.
O primeiro livro que eu li foi um livrinho chamado Romance da Atlântida. Que é um livro que contava como se fosse o fim da Atlântida, né? E a derrocada da Atlântida.
O primeiro livro, né?
Não sei, foi o Romance da Atlântida. Tem sim, tem.
Não, seu tempo,
eu lembro. Né? 30 anos atrás. Foi o primeiro que eu li. Depois que fui ler Viagem de uma Alma e.
E aí, assim, para quem não sabe, a gente tem André Luiz que está assumindo a Legião Médica, né? E Bezerra de Menezes está sendo postos maiores, né? Bezerra de Menezes, Maria e João Evangelista, né? E aí a Maria Madalena está assumindo a Legião dos Socorristas e André Luiz a Legião Médica. Então, espírito incrível, com um trabalho maravilhoso, que ajuda a gente tem um trabalho médico aqui, que ele está sempre, todo tá. Brilho, a gente vê ele aqui.
Então... Não mexe não.
Mentira. Eu não vejo.
Ele mexe toda a carreira.
Então,
trabalho é merecimento é trabalho. Trabalhando, você tem que receber. Trabalhando pelo bem é bom, né?
Eu acho que a grande lição que a gente tira disso tudo é que encarnados estamos sujeitos a erros, sendo grandes ou pequenos. Eu acho que... E aí quando você vem com uma grande missão também, a chance de errar é maior, né? E ele errou...
Ah, se cair, o tombo é maior.
Ele errou, assumiu os erros dele, seguiu adiante e conseguiu retomar o caminho da encarnação dele. Quantos eu consegui?
Graças a Deus.
Até que foi relativamente rápido para um espírito, 1.500 anos mais ou menos.
Mas ele já era um grande espírito.
Ah, sim.
Então a chance de quando você tem consciência que errou, desenvolver rapidamente é muito mais fácil, né? Agora em nós.
É, o nosso capeta vai demorar um pouquinho. E aí eu peguei a oração de André Luiz, que é uma oração que na sequência do livro, que tem a gente tem oração da redenção de Judas, tem nome na sequência que é André Luiz, eu vou fazer para você que está. Oração André Luiz. Depois de se recuperar, Judas foi convidado a prestar excelentes informes. Também foi designado como chefe da falange socorrista médico. E é devido reconhecer não só a lei de recuperação, como também o apoio ao grandioso serviço socorrista. A ti rogamos, essa frase é a frase de introdução, tá, gente? A ti rogamos, Pai Divino, através de Jesus Cristo, o nosso divino modelo, a graça de consentir assistência espiritual da parte de André Luiz e seus companheiros de trabalho. A ti rogamos, Cristo Verbo, Senhor planetário e celeste derramador do Espírito sobre a carne, a bênção do amor que a teus irmãos menores dedicas. E apelamos, Senhor, que esta bênção venha segundo os moldes que revelaste ao mundo, quando pela carne transitaste, indo em busca dos pequeninos, daqueles que a ti apelavam, através de suas chagas, aleijumes, compressões espirituais e toda sorte de sofrimento. Desce uma vez mais, Senhor, através dos abnegados serviços de André Luiz e seus companheiros, até as brumas desse mundo inferior, distribuindo dádivas espirituais a todos aqueles filhos de Deus, teus irmãos e tutelados, que por seus desejos de melhor intelecto e moral, veio a se tornar merecedores. A vós, André Luiz, e devotados servidores da soberana vontade de Deus, que se filtra através de Jesus Cristo, rogamos assistência espiritual para efeito de saúde, paz e ventura, tudo porém consumante a lei de causa e efeito, e que se cumpra a justiça divina, a fim de que todos aprendam que por cima da lei ninguém jamais passará, augurando a vós, abnegados servidores da verdade, do bem e do bom, as graças do Pai Divino e do Cristo Planetário. Aguardamos a vossa preciosa assistência para que, assim assistidos, possamos estar sempre vigilantes para não cairmos em tentação e podermos auxiliar nossos irmãos na caminhada evolutiva. Sabedores de que há uma sagrada finalidade a ser atingida, nos afirmamos desejosos de progredir, reconhecendo que para receber é necessário dar, rogamos a ventura de podermos ser úteis aos nossos irmãos necessitados, servindo de instrumento de vossa maravilhosa obra de caráter assistencial. Graças a Deus. Alguém tem dúvida? Eu posso responder? Se ele tivesse feito algum lucro disso, se eu não me engano, Marcos, pode confirmar isso, o Oswaldo Polidoro cedeu os direitos autorais em vida, para ninguém da família dele reclamar esses direitos autorais.
Exato. Ele, na realidade, ele cedeu para o Sampaio. Ele não queria, ele queria jogar para a humanidade. Porém, juridicamente, parece que não pode.
Não pode.
Aí ele foi para o Sampaio e o Sampaio está totalmente aberto. Tem nada,
mas depois de X anos ela entra em domínio público. Sim, eu não lembro a data, tá fazendo tempo.
70 anos depois de falecido.
Ele entra
já vai demorar muito para domínio público.
Mas 70 anos o dilúvio já
vem. Entendeu? Mas é.
Eu acho que é brincadeira todo mundo aqui. Você está lá, hein?
Ele está
aqui,
a gente não perde o dilúvio.
Gente, não, mas a. Então, mas toda a obra do seu Oswaldo, tá, a gente pode usar. Tanto que a gente usa, tira a cópia, pega um pedacinho, mostra aqui, coloca pelo WhatsApp e não sei o quê. Eu não mando diariamente um pedaço de uma obra do seu Oswaldo lá para todo mundo.
Ele tomou muito cuidado, porque acho que ele viu todo
o trabalho a dor de cabeça.
E aí ele tomou muito cuidado. É bem interessante. A lei vem para ajudar e vem também atrapalha de vez em quando.
Mas tudo bem, porque tem gente de má fé que quer usar. Roubar.
A família renega todo o trabalho que a pessoa fez.
Mas
não é. Não, ela renega o trabalho espiritual da pessoa, porque, por exemplo, uma vida de Oswaldo Polidoro, ele veio para deixar isso para a humanidade. E aí você pega, eu não conheço a família dele, estou dando um exemplo, pega algum ente da família mal intencionado que resolve lucrar com isso.
Tanto que, no geral, você ouviu falar de seu Oswaldo Polidoro daqui a muitas décadas.
Não, mas o seu Oswaldo tinha irmão, que ele mesmo falou, que era algoz dele em outras vidas, matou ele em outras vidas, que eles estavam juntos, eram irmãos e eram até pastor evangélico. Quer dizer, não é brincadeira.
Porque,
e aí, quando você for ver, por exemplo, o Chico Xavier, acho que ele tem problema com o filho adotivo dele também, né?
É agora, tá vendo?
É. Então, a gente não sabe, né? A gente só é responsável pelos nossos atos, a gente não consegue determinar o que os outros vão fazer. Então, ele tomou esse cuidado para garantir que todo mundo tivesse acesso ao que ele escreveu. E por isso que a gente tem que ler, porque a gente conversando aqui, falando sobre a palestra, eu acho essa oração muito bonita, eu tive essa ideia, conversei com a Mara, porque eu acho que a gente nunca falou sobre Judas aqui. E você vê algumas pessoas que frequentam a casa e que não sabiam que Judas era André Luiz, que tinha sido Oswaldo Cruz.
Já frequentou um bom tempo.
E aí a gente fala...
Muitas pessoas acham que André Luiz foi um médico que viveu em algum lugar.
Não, mas tem que não sabe que é uma reencarnação de Judas, que Judas foi Joana d'Arc. Então, assim, isso está numa oração que está no nosso livro, e eu acho que a gente tem que ler aproveitar a oportunidade. A gente fala sempre nas palestras, quando você vê os livros do seu Oswaldo de História / Doutrina, fala que as pessoas morrem e elas precisam pedir permissão para estudar. E hoje a gente tem acesso livre aos livros, tá? A pesquisa que eu fiz foi tudo pela internet, eu tenho acho que só 8 livros em casa. Eu fiz tudo a pesquisa, baixei todos os livros no meu computador, fiz a pesquisa online. É mais fácil, a gente tem essa comodidade hoje, não precisa gastar dinheiro, não precisa imprimir. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade para estudar.
Mas a leitura é algo muito difícil hoje em dia, mesmo por direito. As pessoas não leem,
A gente tem aquela questão, você já ouviu aquele ditado popular, quem conta um conto aumenta um conto?
Pois é.
Se você quer ter acesso à fonte, à verdade, poder fazer as suas próprias interpretações, você tem que ler.
Mas é o momento atual.
É o Gênesis, o próprio livro do Gênesis, tá? Ele foi adulterado.
Porque, por exemplo, quando eu li a primeira vez, eu tive um entendimento. Eu lendo outras vezes, eu tive outro entendimento. Então, assim, por que que eu vou compartilhar aquele primeiro entendimento meu que pode ter sido uma interpretação mais rasa com a pessoa? A pessoa tem que pegar em letra, tirar a própria conclusão
mas
dela.
Mas no momento atual que nós estamos vivendo, trazendo um momento, né? Você pega agora, você vê um jornal escrevendo uma frase, uma revista ou a televisão falando um pedaço da frase. Agora, se você acessa a internet, você vê a pessoa falando. E aí você fala, gente, mas não é nada daquilo que eu li no jornal, não é o que eu vi na
televisão.
Não é importante você ver
o que é todo.
Por isso que eu fiz questão, quando eu fui pegar trecho, de tirar só um trecho que importava, de deixar o contexto da escrita,
o livro,
um caule de texto e um pedaço, mas aqui para você poder entender o contexto daquela frase, tá? E tirar suas próprias conclusões.
Venhamos e convenhamos, o Evangelho
é muito
difícil
de ser lido.
É,
mas até você
compreendê-lo.
Aí depois fica mais fácil.
A primeira leitura é difícil, eu acho que a segunda já é bem mais fácil.
Então a pessoa acaba desistindo muitas vezes, mas não entende da matéria.
Mas é por isso que a gente fala para as pessoas, se elas tiverem dificuldade, começar pelas orações. As orações são mais fáceis de entender.
Ou ainda, a própria pessoa que vai até os olhos, ela começa a ler e não entende. Você tem que ser persistente em acreditar muito. Mas não acredita e ela não participa, ela acaba desistindo.
Porque as orações, você pegar a oração a Deus, a gente faz um estudo das orações aqui com o Zoroá. As orações, elas têm muita doutrina também. Sim. E você, quando você sabe o que tem nas orações, na hora que você for pegar para ler o livro, você já tem aquela base para começar a ler o livro.
Então, as orações são doutrinárias todas.
A ler o Evangelho, a oração, você pega as frases, você começa a ler, você descobre que não é difícil. Ler um livro que eu falo, você pega
o
outro.
É o tempo.
Está familiarizado.
Então,
o hábito faz com que o Evangelho
Eterno
seja fácil.
Eu costumo indicar, inclusive,
gente, tem gente que fala que carrega o Evangelho, está aqui, ó.
Né?
Tem que ter. todo mundo que abre lá, ou faz o que
você
faz.
A gente debulha livro. Não é o Evangelho.
Quem?
A Selim.
Porque o Evangelho, assim, o começo dele é uma linguagem diferente.
Eu não sei se o seu pau dela já leu.
Eu já vi, mas não.
Mas é que o livro, o Evangelho é
sério. O Batismo de Dom, você escreveu com 17 anos, é bem facinho.
É uma
literatura
de transporte, uma literatura mais fácil, mais de transporte.
Mas o
transporte é super fácil.
Ele ficou medo, é uma historinha também.
Ah, é porque ela tem resistência.
Porque o livro de Sosval também não foi feito para ler numa sentada. É para você ler, meditar, vai, volta. Não,
não
precisa ser mais fácil, porque
são
livros...
Somos nós que temos que subir.
Nós temos que aumentar o vocabulário, aumentar o conhecimento. Não dá para ler o Evangelho Eterno se você não quiser precisar da Bíblia. Se você quiser deixar de precisar da Bíblia, você não vai conseguir. Agora, você fala, a Bíblia está da minha mãe, vai lá e lê a Bíblia. Tem que ler junto com a Bíblia. Se você não lê junto com a Bíblia, não dá para você entender. Sim,
é, mas aí você tem. Ah, depende. Se você tem
Se
você também tem um hábito de leitura constante, você lê o Evangelho Eterno é muito mais fácil. Porque você criou o vocabulário pretérito.
Eu estou falando no começo, você está falando, realmente o pessoal tem uma certa resistência. Depois do tempo.
Manda pegar a Bíblia, lê junto com a Bíblia.
Eu tenho facilidade, eu não sei se é por conta da minha formação, que eu leio coisa não, muito difícil, e porque eu sempre li muito. E aí você cria vocabulário, porque quem não lê não cria o vocabulário.
Eu sei, imagina, gente, que é que eu me conheço por gente eu leio. Eu sempre tive livro em volta de mim. Nunca tive boneca, mas sempre tive.
É operado.
Você operava a boneca, eu nem mexia com boneca.
Eu leio muito coisas inúteis. Eu gosto de tecnologia, mas também
vale.
Mas aí você está demonstrando que você gosta de ler, ao menos que
não, eu gosto de ler, mas livro, romance, essas coisas.
Mas uma coisa é ler outra coisa é você se divertir lendo uma coisa.
Gente, alguma pergunta?
Eu vou fazer uma pergunta.
Vamos fazer o fechamento, gente? Não. Fazer o fechamento. Vamos nos ligar a Deus. Poesia a Deus. Eu sou essência absoluta, sou arquinatural, onisciente, onipresente, sou a mente universal. Sou a causa originária, sou o Pai onipotente. Sou distinto e sou todo, eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo. Eu sou todo e a parte, eu é que a tudo enfaixo. Sendo a divina essência, me revelo também criação, e respiro na minha obra, sendo todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vim depois a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou princípio e sou fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade, ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais, que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis, para as minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou eterno e presente, sempre fui e serei em vós, a essência divina patente, a vossa presença em mim, e quero-a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida.
abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos que lembram templos idólatras e paganismos poerentos. Buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade, e unidos a mim sereis, em mim, a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós, a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência. Pois não quero formas e babuges, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Vamos agradecer aos nossos anjos da guarda, amigos e companheiros de jornada evolutiva que estavam aqui junto com a gente, acompanhando esse trabalho maravilhoso. As legiões angélicas, que também estavam aqui, muitos nos intuindo, falando alguma coisa. Aos nossos irmãos cristificados, que são os representantes de Deus nas mais diversas esferas do nosso universo, e que aqui fizeram trabalhos maravilhosos entre Jesus e Moisés, mais de 40 encarnações, para que a gente pudesse hoje poder falar de doutrina, ter um mínimo de conhecimento, sem ter medo de sair na rua, ser aprisionado, podendo usar as mediunidades, podendo ter um intercâmbio entre os planos, podendo enxergar e falar as coisas certas. E sabendo dos exemplos desses nossos irmãos que tanto fizeram aqui na carne, vieram, ajudaram, sofreram, aprenderam, erraram, voltaram, ressarciram. Então temos de agradecer a esses irmãos e que sempre quem foi aqueles que trabalharam e prepararam tudo isso foram esses nossos irmãos crucificados. E agradecemos ao nosso Pai o princípio sagrado. Entrem dentro de vocês mesmos nesse momento. Faça aquela maravilhosa união. Vamos fazer aquela explosão divina em que um dia nós todos iremos estar vivendo, sendo parte e relação disso. Uma rodada de mediunidade.
É, com a graça de Deus, eu vi ele desaparafusando o capacete da minha cabeça. Minha cabeça parece que está passando muito corrente elétrica fortíssima na minha cabeça, sentindo ela toda formigando. É, eu senti como se eu tivesse recebido um abraço. Não consegui ver quem foi. Com a graça de Deus.
Elisete. Seu Antônio? Nada? Zé?
Graça de Deus, eu vi hoje um clarão e muitas, mas muitas entidades, muitos espíritos aqui presentes. E a Clarice falando que tinha, não sei se era o sol, que era uma roupa meio, uma túnica mais para vermelha, que foi outra cor, um vermelho claro que encaixa. E no fundo eu vi uma montanha branca. E é uma montanha muito alta. Eu tentei escalar ela. E eu conseguia subir o que? 3 metros no início e ela chegava a esfarelar um pouco, né? Então, não era gelo, era branca, era uma terra branca. E fiquei com aquele enigma na cabeça, tentei perguntar o que era isso e me falaram que isso é conhecimento.
Carol,
graças a Deus, estou vendo como se fosse o céu com nuvens mexendo, graças a Deus.
Sou.
Com graças a Deus, na hora que a Clarissa fez a oração André Luiz, o sol, na verdade o céu espiritual estava num tom lilás e um sol numa cor púrpura. E conforme ela foi fazendo a oração, esse sol foi se pondo. E conforme ele ia se pondo, porque foi uma visão muito bonita, brilhante, aqueles raios púrpura do sol, e o sol foi se pondo, houve um silêncio na parte espiritual, todos acompanhando enquanto ela lia esse pôr de sol. E agora, no final, eu vejo o Dr. Oswaldo Cruz, de mãos dadas, do lado direito o Oswaldo Polidoro, do lado esquerdo Jesus. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, é tudo muito bonito que eles mostraram agora. Clarissa, você estava insistindo, pediu e queria fazer esse trabalho, porque esse trabalho proporcionou a você novas conexões. Então, eles estão falando que a sua vida era uma antes, com relação ao entendimento, e agora ela passará a ser outra, porque você foi reconectada a um local, a uma energia mais elevada, um entendimento bem superior ao que você tinha antes. E veio até você uma pessoa que trabalhou muito com o seu Oswaldo, que estava aqui com um grupo de pessoas que trabalharam muito com o Chico Xavier também. Veio a irmã Cintifô, ela chegou até você, te deu um ramalhete de flor, isso é energético, claro, porque ela te entregou esse ramalhete, você pegou e em seguida ela te deu um abraço muito forte e essa energia toda entrou dentro de você e essa energia vai proporcionar a você muitas mudanças. É maravilhoso esse trabalho, foi maravilhoso esse trabalho feito, teve uma repercussão muito grande no mundo espiritual, nos desencarnados que aqui estão. E o seu Oswaldo, Jesus, Oswaldo Cruz, nossa, é muitos espíritos elevados aqui nesse momento, o que nos proporciona essa energia maravilhosa. E é isso, Clarice. Parabéns, você ganhou um plus, com a graça de Deus.
Lourdes, com o quadrado de Deus, eu vejo muitos pilares nessa região do deserto onde ela estava fazendo orações, a vivência que eu vi no começo do trabalho e no começo da palestra. E aí eu vejo que foi acrescentada aquela região, foram acrescentadas várias pilastras brancas e a roupa dela foi trocada novamente, ela continua em peregrinação. Quando ela terminou de falar, ela recebeu muitos aplausos do plano espiritual, assim, muito felizes com o assunto abordado. E tem um mentor que está dizendo assim, é importante que se esclareçam fatos obscuros ainda da história da humanidade. Graças a Deus.
Graças a Deus, eu pude perceber. Foi que eu fui mais ou menos como a Carol fez, e era no meio das nuvens, mas era uma mesa estranha, circular, e formou-se um buraco, e desse buraco existia uma equipe toda olhando para baixo, auxiliando e trocando essa energia. E interessante que depois eu percebi uma espécie de uma edificação que dava para ver desse imenso buraco que tinha no meio das nuvens. Eu falei, mas consegue chegar aqui um prédio, alguma edificação? Aí o que eu entendi é que era uma edificação energética. Com a graça de Deus, que eu pude perceber.
Com a graça de Deus, recebeu uma coroa de cristal muito bonita, com vários cristais brancos transparentes. E esses cristais estão para cima, assim, parecendo um obelisco, sabe? Bonito, bem transparente, bem brilhante, com a graça de Deus. Recebeu uma capa e eu vi o Dr. Bezerra, a grande mãe, eu vi todos eles agradecendo e gostando da palestra. O André Luiz teve uma hora que ele ficou bastante emocionado com o que estava sendo dito.
e agradeceu muito. E a... aí eu falo assim, a única coisa que eu tenho de muito trabalho, tenho muito trabalho para fazer, tenho muita coisa para fazer. Foi muito bonito, com a graça de Deus. Então, dessa forma... ah, eu tenho de ler uma coisa que eles pediram. Aqui. Dai de graça aquilo que de Deus de graça recebeste. É o que a Bíblia ensina sobre os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade. Isto é, tudo que envolve os dotados de dons do Espírito Santo, os anjos, que quer dizer os Espíritos de Deus, os produtores de sinais extras, prodígios ou variantes milagres. E ele, o que o Seu Zal estava falando, na realidade, nós temos de dar de graça aquilo que nós recebemos. E nós temos esses exemplos de todos esses espíritos que trabalharam nessa humanidade até hoje, fazendo exatamente isso. A gente tem de continuar, porque esse é o mistério. É irmão ajudando irmão em nome de Deus. É isso. Se nós fizermos isso sem nenhum interesse e fazendo sempre em nome de Deus, é aí que a gente atinge a nossa finalidade. Então, esperando que a palestra de hoje, apesar de poucos desencarnados e uma infinidade de desencarnados, porque aqui tem um... tá maravilhoso, tem um... é, parece um coliseu de tantos espíritos, e eles não ocupam espaço, então é uma quantidade enorme. Com a graça de Deus, a palestra de hoje está encerrada. E a próxima palestra vai ser dia 11 de abril.
De maio.
É 11 de maio, né? Que é o Vinícius que vai fazer.
Sobre?
Ainda não sei, porque não passou ainda. Tá?